perdida.
Maravilha, você conectado com a gente na Rádio S hoje, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, onde quer que você esteja, sempre nos acompanhando, aquele abraço, seja no portal shoje.com.br ou você que nos acompanha exatamente aí na nossa programação mais do que especial, também pode se conectar conosco no aplicativo para todo o planeta, é isso aí, muito obrigado sempre. Bom, nós estamos às 10h18, a hora da nossa entrevista do dia, sempre com um tema muito importante que realmente atende aos interesses de todos os nossos ouvintes, sem dúvida nenhuma. Nós estamos no Setembro Amarelo, instituído pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que é realmente a principal campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Primeiramente, eu vou cumprimentar aqui a psiquiatra, mais uma vez, doutora Ana Carolina Milanese, que está com a gente. Doutora Ana Carolina, bom dia.
Bom dia, é um prazer poder falar desse tema tão relevante nessa manhã de quinta-feira, de quarta-feira. Estou à disposição aí para as perguntas.
Certo. Bom, primeiramente, onde vem a inspiração para se determinar que setembro seja amarelo e também uma campanha de prevenção ao suicídio?
O Setembro Amarelo, ele foi instituído como um mês para prevenção, né, e conscientização sobre o suicídio, né? O suicídio ainda é considerado assim, um tabu, né, em muitas culturas, dependendo da religião, é considerado um pecado, um crime. Então, o Setembro Amarelo, ele veio para desmistificar o suicídio, né? E mostrar como que a gente pode sim prevenir em muitos casos que chegue nesse ponto, que falar de saúde mental é importante, que falar de suicídio, ao contrário do que se pensa, não aumenta os casos.
Interessante. Bem, nós temos, né, no Espírito Santo 2024 dados que apontam que a taxa de suicídio atingiu 3,36 por 100 mil habitantes até agosto e chegou a 7,75 em 2023, conforme dados da Secretaria de Saúde. Houve uma diminuição, mas dados ainda preocupantes, né, que em relação a dados de outros estados e até mundial, né?
Sim, sem dúvida, as taxas de suicídio no Espírito Santo são preocupantes, especialmente na zona rural, né, com locais com forte presença de imigração europeia. A gente vê uma taxa de suicídio aumentada na população pomerana. E também outro dado que chama atenção, geralmente a gente vê mais suicídios consumados em homens, né, na população do sexo masculino. Porém, no Espírito Santo nós notamos um aumento da taxa em jovens adultos e em mulheres, que são uma parte da população que consuma menos o suicídio, né? Então, é preocupante as taxas no Espírito Santo, assim como as taxas do suicídio no Brasil, especialmente após a pandemia da Covid-19.
Entendi. Nós temos realmente, você acabou de citar aí, doutora, exatamente uma questão de regiões, por exemplo, pomeranos, por que isso acontece? Tem essas identidades? Por que cada segmento, cada população tem um que leva ao suicídio? Tem identificado os motivos?
Então, na zona rural, a gente vê muito acesso a meios letais, especialmente venenos, né? Venenos de agricultura. Então, a gente vê muitas tentativas nessa população e até os suicídios de fato, por conta do acesso, né, aos meios letais. E há outros fatores também sendo estudados, porque que nessas populações existe essa taxa aumentada. Mas que, de fato, na minha opinião, o acesso ao meio, né, porque a gente se preocupa muito com isso na psiquiatria, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar em suicídio, mas ela não ter acesso a meios letais como uma arma ou como a proteção na ponte, na terceira ponte, isso inibe uma tentativa letal. Agora, esse acesso, especialmente com os venenos de agricultura, infelizmente aumenta os riscos nessa população.
É um efeito do veneno misturado ainda ao álcool, né? Que é um grande consumo na
ao
região.
Álcool,
e aí vira uma bomba relógio sem a pessoa perceber, né?
Sim, exatamente. Realmente as populações no interior, elas têm um hábito, né, de alcoolismo um pouco maior do que nos grandes centros aqui de Vitória.
É, eu conversei certa vez, há alguns anos atrás, com uma psicanalista, e ela me disse que há um estudo e que comprova exatamente isso. Região ali é pomerana, a questão é de suicídio, é o encontro com o álcool e também envenenamento. Em outra região, é porque muitas pessoas ali não poderiam assumir a homossexualidade. Em outra região, é porque é questão amorosa, de relacionamento, noutra questão financeira, cada lugar tinha um motivo, né? E isso estava sendo mapeado, né?
Exatamente. Exatamente. Sempre tem gatilhos, né, para o suicídio, que favorecem que ele aconteça naquele determinado momento, naquela região. Lógico que por trás disso há o quê? Transtornos, né, de saúde mental. Ninguém, é muito difícil você ver um suicídio consumado e uma pessoa que não tinha previamente um transtorno, né, psiquiátrico, que não foi tratado, mas sem dúvidas tem gatilhos que determinam o porquê vai acontecer naquela região e naquele momento.
Certo. E como que os familiares ou amigos podem perceber esses gatilhos?
Olha, a gente tem que se preocupar quando um dos nossos familiares começa a fazer uso de substâncias, seja lícitas ou ilícitas, então tá bebendo mais do que o normal, usando algum tipo de droga ou fumando excessivamente. Quando a pessoa manifesta sentimentos de desesperança, então que a vida não faz sentido, que não tem propósito, raiva extrema, comportamento muito impulsivo, que é aquele comportamento de agir muito sem pensar, comportamento imprudente, então alguém da nossa família que está sendo muito imprudente no trânsito, está sendo muito negligente com a própria saúde, o isolamento social, a agitação e as mudanças dramáticas do humor. Isso a gente precisa ficar atentos. Esses a gente chama de sinais indiretos para o suicídio. No entanto, nós temos sinais diretos, que é de fato a pessoa, e isso acontece. E muitas vezes a gente não dá o crédito devido. A pessoa dizer efetivamente o desejo de morrer, o desejo de ceifar a própria vida. Então aí a gente pode ver pessoas que fazem planejamento, deixam cartas, começam a distribuir pertences. A gente é muito pesquisa sobre meios letais. Não é normal ninguém ficar pesquisando na internet quais os meios de tirar a própria vida. Então, esses são sinais mais diretos, mas os que aparecem, na verdade, são os indiretos. Então, essa mudança comportamental muito drástica e perigosa, a família tem que ficar atenta e sempre oferecer escuta sem julgamento.
Exatamente. E como que a gente pode identificar? Porque existem alguns sinais, mas as pessoas conseguem captar. Qual a diferença da pessoa estar triste, deprimida ou realmente estar com a ideia de suicídio?
A tristeza é uma emoção normal. A gente sente tristeza quando algo não sai como a gente gostaria, tem um evento específico, uma perda, uma frustração. É uma coisa passageira. Você pode ficar uns dias tristes. Agora, quando essa tristeza se transforma em algo diário, recorrente, que dura ali pelo menos 2 semanas, e além da tristeza, a pessoa altera o sono, o apetite, o desejo sexual e principalmente a funcionalidade, ou seja, a pessoa já não tem uma funcionalidade tão boa no trabalho, não quer se socializar como antes, o lazer fica para segundo plano, a gente pensa num transtorno de saúde mental. A tristeza é uma emoção normal, a depressão é um transtorno de saúde mental, é uma doença. E aí a depressão, ela não é só por um fator ruim que aconteceu na nossa vida, ela envolve causas genéticas. Então, se a gente tem histórico na nossa família, isso envolve os nossos próprios fatores emocionais, o que ocorreu conosco durante toda a vida, desde a infância. Então, assim, a depressão é uma doença, a tristeza é só uma emoção normal. Então, identificar é sempre ver o quanto essa tristeza normal pode acontecer. Agora, ela está recorrente, vamos ficar atentos para a possibilidade de depressão.
Certo, agora tem um detalhe. No SUS temos CAPS e unidades de saúde como portas de entrada. É fácil acessar, é fácil a pessoa ir para essas unidades e buscar atendimento?
Sim, a o primeiro passo, assim, para a população SUS-dependente é, de fato, acessar a unidade básica de saúde. Nem sempre vai ter profissional psiquiatra, mas sempre vai ter um clínico ou um médico da saúde da família que vai conseguir fazer esse primeiro atendimento e, a julgar da gravidade do caso, ele mesmo pode tratar, pode encaminhar para um psicólogo da unidade de saúde e, em casos mais graves, pode encaminhar para os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. E aí, mas tudo vai começar ali na unidade de saúde. O médico de saúde da família, da estratégia da família, vai ser capacitado para tomar as primeiras providências. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Primeiro passo, marque uma consulta no seu postinho de saúde. E lembrando que as unidades de saúde são por regiões. Então, você vai no posto mais próximo do seu bairro e ali você vai ter direito a atendimento.
Muito bem. Então, está aí toda a orientação. É importante cada pessoa realmente fazer parte desta situação que vive uma pessoa, está realmente a família, amigos, todo mundo atentos, né, a cada detalhe, sem dúvida nenhuma. Eu fico realmente com esse assunto, né? Eu acho que é um assunto que deveria ter muito mais debate, muito mais assunto, está todo dia presente, porque falar sobre suicídio não motiva o suicídio, muito pelo contrário, esclarece. Exatamente. E dá realmente, né? Porque as pessoas ficam com medo de falar, não vão falar não, senão vai motivar a pessoa, não tem nada a ver, né?
Isso não é verdade. Vou só fazer um adendo aqui: o que aumenta, o que não pode ser noticiado, e isso a mídia não faz, é noticiar assim detalhes sobre um suicídio consumado, fotos da pessoa, detalhes muito sórdidos, porque isso sim pode gerar um efeito de contágio para outras pessoas querer pensarem nisso. Agora, isso. Falar sobre prevenção de suicídio, falar sobre as causas, sobre como ajudar alguém, que é o Setembro Amarelo, serve para isso. Pelo contrário, a gente visa diminuir, né, os níveis de tentativas e também de mortes por suicídio, que é o mais triste.
Tá certo. Doutora Ana Carolina Milanese, psiquiatra, mais uma vez conosco aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação, esclarecimento, que é de suma importância para muita gente. Tá certo? Estamos sempre à disposição.
Muito obrigada pelo convite. Espero que o ouvinte, com essa pequena mensagem, possa cuidar de si mesmo e também prestar atenção nos nossos familiares e amigos, porque às vezes uma ajuda externa é o que falta para a pessoa se encorajar a se cuidar e desistir, né, desses pensamentos negativos e desistir de viver.
Tá
então,
certo.
Um abraço, eu agradeço muito pela oportunidade.
Eu quem agradeço, só peço que aguarde um pouquinho internamente, que a gente vai, eu preciso conversar mais outras pautas aí com a senhora já já. Bom, nesse momento aqui acontece a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado dele, está começando neste momento a fazer a defesa do ex-presidente. Vamos então direto a Brasília, direto ao STF.